Domingo do Sagrado Pentecostes. É o último dia do tempo da Páscoa. É o 50º dia. Depois de termos celebrado uma semana de semanas, ou seja, 7 semanas. 7 vezes 7, 49. No 50º dia, Filon de Alexandria, um judeu da época de Cristo, dizia: o número 50 é um número sagrado, é um número perfeito. Pois bem, no 50º dia, nós celebramos, de modo cristão, a antiga festa dos judeus, a festa de Pentecostes. Para os judeus, a festa de Pentecostes era primeiramente a celebração do dom da lei. Deus tinha dado a Torá, a lei, aos judeus no Monte Sinai. A nova lei agora é o Espírito Santo, a lei profetizada no Antigo Testamento. Em Ezequiel, em Jeremias, Deus prometeu: eu colocarei em vós o meu espírito. Eu farei convosco uma nova aliança, não em tábuas de pedra, mas no vosso próprio coração. Hoje o Senhor nos dá a nova lei. Pentecostes era para os judeus também a festa das primícias. Celebrava-se Pentecostes no tempo da colheita da cevada. Celebrava-se Pentecostes com pães de cevada. Pois bem, hoje, para nós cristãos, dando-nos o Espírito, Jesus nos dá a primícia da sua ressurreição, o fruto da sua ressurreição. Ele morreu e ressuscitou para nos dar o Espírito Santo. É o Espírito de Cristo a nova lei, a lei do amor. O amor de Deus, que é o Espírito Santo derramado sobre nós. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Então, meus irmãos, a sagrada festa de Pentecostes. Hoje toda a nossa atenção se volta para o Espírito Santo. Mas cuidado, esse Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É o Espírito daquele que foi imolado e ressuscitado. E é dado à igreja em cada sacramento. É nos sacramentos que o Pentecostes acontece para nós hoje. Em cada sacramento. Deixe-me colocar um pouco para vocês o sentido dessa festa antes de entrar nas leituras propriamente da missa de hoje. Como eu dizia nesse instante, veja, o tempo pascal conclui-se com a solenidade de Pentecostes. Antigamente havia uma oitava de Pentecostes. Depois de Pentecostes, a gente passava 8 dias comemorando, como se faz para o Natal e como se faz para a Páscoa. Depois, essa oitava acabou-se, porque na igreja primitiva não havia essa oitava, na igreja antiga. E realmente, não precisa. Por quê? Porque todo o tempo da Páscoa é tempo de celebrar o dom do Espírito Santo. Durante toda a Páscoa, nós já vimos celebrando este dom. E na semana entre a ascensão do Senhor e hoje, essa semana passada todinha, a oração inicial da missa, cada dia, pedia o dom do Espírito Santo. Então, realmente, com a festa de hoje, termina totalmente o tempo da Páscoa. Após a oração da tarde, às vésperas, o círio pascal é retirado da igreja, do presbitério, do santuário, retirado e colocado, de preferência, junto à pia batismal. Fica lá no batistério, lembrando o Cristo ressuscitado. Então, hoje conclui-se o tempo da Páscoa com esta celebração do Espírito Santo, dom que o Cristo morto e ressuscitado faz à sua igreja. É importante entender, é o dom do Cristo imolado e ressuscitado. Talvez você, meu querido ouvinte, às vezes diga: mas por que Dom Henrique sempre fala no Cristo morto e ressuscitado? Afinal, Cristo está morto ou está ressuscitado? Como é que ele está? Ele está vivo. Imolado já não morre. Morto vive para sempre. Mas ele está imolado, não morto, mas num estado de imolação. Muitas vezes, eu já disse isso aqui a vocês. Como é que eu posso mostrar isso na Sagrada Escritura? Eu mostro sempre com 3 imagens essa ideia. Veja Jesus como ele aparece nos evangelhos depois de ressuscitado. Vivo, glorioso. Os evangelhos nem descrevem o seu aspecto, mas ele conserva as marcas da paixão, da sua imolação. O que é que os evangelistas querem dizer com isso? Que Jesus, diante do Pai, estará para sempre no estado de oferta, de entrega, de imolação. Não é mais a imolação de tipo doloroso, como na cruz. Essa imolação dolorosa de Cristo foi totalmente espirituada, pneumatificada, banhada e transfigurada pelo Espírito na ressurreição. Então, o Espírito glorificou a imolação de Jesus. É uma imolação, é uma entrega gloriosa. Jesus está assim diante do Pai. Por isso, a carta aos Hebreus, e aqui a segunda imagem, a carta aos Hebreus vai dizer, a gente escutou isso na Sexta-feira Santa, na segunda leitura da solene celebração da Sexta-feira Santa. A carta aos Hebreus diz que Jesus entrou no santuário do céu com o seu próprio sangue, para interceder por nós. Então a imagem é bonita. Quando a Escritura fala de sangue, quer dizer vida, vida dada, vida derramada, vida entregue. Então, vida sacrificada. Jesus, é muito bonito, Jesus eternamente no céu, apresenta ao Pai o seu próprio sangue por nós. Você pode ver isso na carta aos Hebreus, no capítulo 9, diz claramente, por exemplo, no versículo 11, todo sacerdote se apresenta diariamente para realizar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. E aí diz, então, o autor da carta aos Hebreus, que ele entrou lá com o seu próprio sangue para se oferecer por nós. Vocês podem ver ainda no capítulo 10, versículo 19 em diante. Então, vejam, meus irmãos, é a segunda imagem que mostra, primeiro os evangelhos sinóticos, mostra Cristo glorioso com as suas marcas da paixão. A segunda imagem é essa, Jesus no céu, que coisa linda, oferecendo o seu sangue, sua vida por nós. E a terceira imagem, que para mim é encantadora, é a de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Eu vi um cordeiro de pé, como que imolado, ou como que degolado. Que coisa impressionante. Está de pé, glorioso, glorioso, vitorioso, mas ao mesmo tempo imolado. Estará imolado para sempre. Por que eu estou dizendo isso? Porque é esse Cristo que está cheio do Espírito Santo. É este Cristo imolado e ressuscitado que nos dá o seu Espírito. Para quê? Para que o Espírito vá transformando a minha vida numa vida imolada e ressuscitada. Para que as dores dessa vida eu vá imolando com Cristo e glorificando com Cristo, sendo ressuscitado com Cristo. A igreja, enquanto está no mundo, é uma igreja imolada e ressuscitada. O cristão, enquanto está no mundo, é alguém imolado e ressuscitado. E por quê? Porque vive no Espírito Santo do imolado e ressuscitado Jesus. Isso é muito importante. Então, hoje, celebramos o dom que este Cristo morto e ressuscitado faz à sua igreja. E eu queria colocar aqui para vocês que eu escrevi um artigo um tempo desse, colocando 6 pontos dessa ação do Espírito na nossa vida. E gostaria de recordar hoje, antes mesmo de entrar nas leituras, porque as leituras vão chamar a atenção para um outro aspecto da festa de hoje, do dom do Espírito. E eu queria chamar a atenção um pouco assim, mais abrangente, da ação do Espírito, porque em geral o Espírito Santo é tão desconhecido de nós, tão desconhecido. A gente não entende bem qual é a função do Espírito. E eu lhes digo, meus irmãos, sem o Espírito Santo não há salvação para nós. Não há de jeito nenhum. Sem o Espírito Santo não há perdão dos pecados. Vamos lá, vamos entender. Veja, primeiro, o dom do Espírito Santo é fruto da Páscoa de Cristo. Sem a morte de Cristo, não teria Espírito Santo para nós. No Antigo Testamento todinho, Deus anuncia que um dia a humanidade teria a vida divina, a bênção divina, em plenitude, que o mal seria superado, vencido, que o leão iria comer palha como boi, que a criança de peito poderia colocar a mão na toca da víbora, e nenhum mal, nenhum dano seria mais feito na terra, porque a terra estaria cheia da ciência do Senhor, como as águas enchem o mar. Está lá no capítulo 11 de Isaías. Quando seria esse tempo? Quando o Messias viesse. E por que o Messias faria essa mudança todinha no mundo? Porque o Messias, o ungido com o Espírito de Deus, derramaria o seu Espírito sobre toda carne, sobre toda a criação. O profeta Joel tinha dito em nome de Deus: naquele tempo derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão, terão visões. Então, é uma promessa do Antigo Testamento. Uma promessa de que nos tempos do Messias seria derramado em abundância o Espírito de Deus, que transformaria a terra. Por quê? Porque o Espírito de Deus entra, impregna, como uma esponja fica impregnada. Imagine uma esponja branca, impregnada de vinho, fica toda vermelha. Assim é o homem impregnado pelo Espírito. Ele fica todo espirituado. Ele fica uma criatura nova. Então isso Deus prometia no Antigo Testamento. E isso iria acontecer quando o Messias viesse. Então aqui uma coisa importante. A gente sempre se lembra que o Antigo Testamento anunciava o Messias. Mas esquece que esse Messias é o cheio do Espírito Santo, o ungido que vem dar o Espírito. Então o Antigo Testamento promete o Messias e o Espírito. E diz que o Messias é importante porque dará o Espírito. Tudo que Jesus fez por nós, só entra em nós no Espírito. É o Espírito de Jesus que entrando em nós, e como é que entra? Nos sacramentos. Entrando em nós, nos cristifica. Nos dá a morte de Jesus como perdão e a ressurreição de Jesus como vitória. Sem o Espírito, tudo que Jesus fez ficaria fora de nós. Não teria serventia para a gente. Então, repare como é importante. Essa é a função do Espírito. Por isso Jesus diz, ele dará do que é meu. Ele dará testemunho de mim. É importante para vós que eu parta. Se eu não partir, ele não vem. Então, o dom do Espírito é fruto da Páscoa de Cristo. Cristo, veja, morto como homem, foi ressuscitado pelo Pai na força do Espírito. E esse Espírito, o Pai derramou sobre o corpo humano de Jesus. Sobre a alma humana de Jesus. Pegue uma caneta aí, eu vou dar algumas citações para você ver isso. Então você pode colocar: Jesus foi ressuscitado pelo Pai no Espírito. Pronto. Está em 1 Timóteo 3,16 e está também em Romanos 1,4. 1 Timóteo 3,16 e a carta aos Romanos 1,4. Morto na carne, foi ressuscitado no Espírito de santidade. Morto como homem, foi ressuscitado. Então, o Espírito torna-se a própria energia divina que sustenta e vivifica a natureza humana de Jesus. Então, hoje Jesus não vive mais de carne, feijão, arroz. Ele não precisa mais desse tipo de energia para viver. A energia que energiza, a energia que vivifica a humanidade de Jesus. Jesus, como Deus, é Deus e acabou. Eu estou falando aqui em Jesus, na natureza humana igual a nossa. Porque é pela natureza humana que a salvação entra para os humanos. A brecha, o buraco de fechadura pelo qual a salvação entra é a bendita humanidade do nosso Salvador. Porque ela é que é cheia do Espírito e nos contamina. Contamina a humanidade toda. Compreenda. Então, o Espírito torna-se agora a própria energia divina que sustenta e vivifica a natureza humana de Jesus. De tal modo que São Paulo chega a dizer que o Senhor Jesus é Espírito. Você pode dizer, não, Jesus não é Espírito, não. O Espírito é o Espírito Santo. Isso. Mas o que São Paulo quer dizer, lá na 2 Coríntios 3,18, é que Jesus agora é tão cheio do Espírito, é tão espirituado, que ele se torna a fonte do Espírito. Eu expliquei isso para vocês semana passada, que o Pai derramou sobre Jesus todo o Espírito Santo. que não tem mais Espírito Santo para dar para ninguém. Porque é Espírito Santo, vá atrás de Jesus, o Pai diz. Porque todo Espírito Santo que eu tenho, e é infinito, eu derramei sobre o meu filho. E eu citei para vocês a carta aos Colossenses 2,16. Nele, quer dizer, em Jesus ressuscitado, habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, no corpo de Cristo, habita a plenitude da divindade. Eu expliquei isso para vocês a semana passada. Hoje a humanidade de Cristo é cheia. A humanidade de Cristo hoje é maior do que o universo. O corpo de Cristo, o universo... Olha que doidice que eu vou dizer agora, mas é verdade. O universo está dentro do corpo de Cristo. Cristo ressuscitado hoje é a habitação da plenitude do Espírito. Então, todo Espírito de Deus, hoje, desde a ressurreição, é Espírito de Cristo. Então, o Pai ressuscitou o Filho na força do Espírito, de tal modo que o Senhor Jesus é Espírito. É assim que o Senhor Jesus se torna doador do Espírito. O Espírito de Deus nos vem agora por Jesus. Os Atos dos Apóstolos dizem assim: exaltado pela direita de Deus, a direita de Deus é o Espírito também, ele, Jesus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. Atos 2,33. Está aí, é a festa de hoje. Esse derramamento do Espírito, esse esparramamento do Espírito que o Pai nos deu no seu Filho Jesus. Jesus que se esvaziou totalmente de si na cruz. Agora o Pai o enche com o dom do Espírito. E assim se cumpre a profecia, se cumprem as promessas de Deus, de que quando o Messias viesse, tudo seria renovado. Tudo, o íntimo das coisas, porque o Espírito penetra no íntimo de cada coisa. Está aqui, meus irmãos, essa promessa tão bonita, é o primeiro aspecto da festa de Pentecostes. Bom, um segundo aspecto, este derramamento do Espírito deu-se no próprio dia da ressurreição. Começou ali. Eu já expliquei também isso para vocês. Não foi só no dia de Pentecostes. Por isso que o tempo da Páscoa todinho é tempo do dom do Espírito. Vamos recordar. O que é que São João diz? João 20:19. Na tarde daquele mesmo dia, o primeiro depois do sábado, o que aconteceu? Jesus entrou no cenáculo, estando fechadas as portas. Ele estava cheio do Espírito. O seu corpo, a sua alma, não obedecem mais às leis desse mundo. As portas estão fechadas, ele entra. É um corpo humano, é o corpo dele, tem as chagas dele, mas é um corpo espirituado. Eu não vou dizer corpo espiritual, não, senão você vai pensar que é um fantasma. E o corpo de Jesus é material. Tomé pôde tocar nas chagas. Jesus comeu com os apóstolos. Mas é um corpo impregnado de Espírito Santo. Jesus entra, soprou sobre os 11. Soprou o quê? O Espírito que ele agora tem. Veja, está cheio do Espírito. E antes da ressurreição ele não tinha? Eu já expliquei isso. Ele tinha recebido o Espírito, mas não como vida nova dele. Jesus comia, se não comesse, morreria. Ele antes tinha o Espírito como aquele que o impulsionava, que repousava nele. Na potência do Espírito ele curava. O Evangelho diz, saía dele uma força que a todos curava, era o Espírito. Mas agora entenda, agora ele vive no Espírito. Agora o Espírito é a energia dele. Agora o Espírito transfigurou a humanidade dele. Então, Jesus, veja, sopra sobre os apóstolos e diz, recebei o Espírito Santo. Está lá, João 20, 22. É aqui que nasce a igreja. Aqui os apóstolos são batizados no Espírito Santo, tornando-se cristãos. O mesmo batismo seu com água, aquela água, eu já expliquei, é símbolo do Espírito. Jesus não precisou usar água no dia da ressurreição, bastou soprar. E batizou, quer dizer, mergulhou os discípulos no Espírito Santo. Soprou sobre os 11 e disse, recebei o Espírito Santo. Então aqui nasce a igreja. Aqui os apóstolos são batizados no Espírito Santo, tornando-se cristãos. pois aqui eles receberam a vida nova do Cristo morto e ressuscitado. A partir daqui, os sofrimentos dos apóstolos serão o sofrimento de Cristo. As alegrias dos apóstolos serão a alegria do Cristo. A morte dos apóstolos serão morte em Cristo e ressurreição em Cristo. Por quê? Porque eles agora têm o Espírito Santo. Eles são enxertados em Cristo, como o ramo na videira. São incorporados em Cristo, como o membro no corpo. E antes não eram? Não. É só no Espírito Santo que isso acontece. E o Espírito Santo é dado no sacramento. Sem o batismo, você não é membro do corpo de Cristo. Não tem jeito. Ah, mas é tão bom. Aqui não é negócio de bom ou ruim. Não é membro do corpo de Cristo. Não é membro da igreja. Só pelo batismo. Sem o batismo, você não tem a vida de Cristo. Sem a crisma, você não recebe a plenitude da força de Cristo. Sem a Eucaristia, você não comunga com o Espírito do Cristo imolado e ressuscitado. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você está com febre, se acabando de virose, está ali o remédio, você não toma, não faz efeito nenhum, não adianta, tem que tomar. E esse remédio é o sacramento, porque o sacramento dá o Espírito de Cristo. Vamos lá, depois a gente vai ver as leituras, mas as leituras hoje eu vou ver mais breve. Eu quero dar primeiro essa visão bem geral aqui de Pentecostes, tá certo? Eu vou dizer mais uma coisinha, a gente faz uma pausa, depois eu volto ainda explicando isso. E no fim a gente vê as leituras. Um terceiro ponto, para vocês entenderem. Se, pense um pouquinho, se o Espírito Santo foi dado no dia da ressurreição aos apóstolos, e os apóstolos simbolizam aqui a igreja toda, então para quê? Qual o sentido da festa de Pentecostes? Por que 50 dias depois foi dado de modo vistoso, escandaloso, chamativo, barulhento o Espírito Santo? Vamos lá. Eu já expliquei que os judeus celebravam 50 dias após a Páscoa a festa de Pentecostes. Comecei explicando isso. E essa festa comemorava o dom da lei que Deus fizera a Israel. Os israelitas saíram do Egito, é a Páscoa, atravessaram o mar, e 50 dias depois chegaram ao pé do Monte Sinai, onde Deus lhes dera a lei. Como Pentecostes, na Terra Santa, sempre coincidia com o início da colheita da cevada, Pentecostes também era chamada Festa das Primícias. Então, 50 dias após a Páscoa de Jesus, os apóstolos reunidos em Jerusalém estava cheia no dia de Pentecostes, porque vinham judeus de todo canto, judeus que não falavam mais aramaico, não sabiam mais falar aramaico, judeus que falavam grego, judeus do Ponto, da Ásia, da Capadócia, da Panfília, da Cilícia. Então vieram, porque eram judeus piedosos, mas não sabiam mais aramaico. Falavam grego e falavam os dialetos, as línguas locais deles. Então estavam em Jerusalém. É interessante, então, 50 dias após a Páscoa de Jesus, os apóstolos reunidos em Jerusalém receberam o Espírito. Agora, diferente do dia da ressurreição. O dia da ressurreição foi de um modo silencioso. Jesus soprou e disse, recebeu o Espírito Santo. Agora é de um modo vistoso, barulhento, com fenômenos exteriores. A ideia aqui é muito clara. Para o novo povo de Deus, que é a igreja, a lei não é mais a lei dos judeus. A lei agora é o Espírito de amor que Jesus derramou nos nossos corações e que habita em nós. São Paulo vai dizer, olha a sua Bíblia, em Romanos 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado nos vossos corações pelo Espírito que vos foi dado. Jesus não disse, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos como eu amei, quer dizer, amai-vos entrando no meu amor, amai-vos com o meu amor. Como é que eu posso amar com o amor de Jesus até dar a vida? Só no Espírito. É o Espírito de amor. Olha, a carta aos Hebreus diz que Jesus se ofereceu na cruz. E a maior prova de amor foi essa, dar a vida na cruz. Não há maior prova de amor que dar a vida. Como é que Jesus deu a vida? A carta aos Hebreus diz, ele se ofereceu por nós ao Pai no Espírito eterno. O fogo que queimou Jesus na cruz foi o Espírito Santo. Na cruz, O Filho se oferece ao Pai na força do Espírito Santo, no fogo do Espírito Santo. Então, esse Espírito é que nos impele a amar como Jesus mandou. Por isso, São Paulo vai dizer, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Essa citação que Jesus se ofereceu ao Pai no Espírito Eterno, pode olhar, anote na sua Bíblia. Hebreus 9, versículo 14. A segunda parte do versículo 14. Em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Então, é na força do Espírito que Cristo ama até o fim. Ele diz, amai-vos como eu vos amei. Impossível para a gente. Impossível. A gente só pode amar assim se o Espírito de Cristo agir em nós. Amai-vos como eu amei quer dizer, amai-vos no meu Espírito. Deixai que o meu Espírito ame em vós. É isso. Então, hoje, de um modo barulhento, né, os discípulos recebem o Espírito como nova lei. É a lei do amor. O amor que Jesus nos deu como mandamento não é um sentimento, é o seu próprio Espírito, no qual unicamente podemos nos amar como ele amou. É este amor que é a plenitude da lei. Interessante que São Paulo diz, Romanos capítulo 13, versículos 8 e 10. São Paulo diz, o amor é a plenitude da lei. Pronto. Toda a lei dos judeus, todo o Antigo Testamento, se cumpre no amor. Mas o amor não é um sentimento, para o cristão não. O amor é o Espírito Santo. Então, quem ama, ou seja, quem se deixa guiar pelo Espírito de Jesus, tem os sentimentos de Jesus, quem ama cumpriu a lei. Repare como é bonito. Uma coisa que eu acho encantadora, viu, meu irmão, no cristianismo, é que não tem conversa fiada. A coisa é bem amarradinha. Bem amarradinha, bem coerente. Então, se olharmos com atenção o texto dos Atos dos Apóstolos, que narra a vinda do Espírito, é a primeira leitura de hoje, veremos as mesmas características do Monte Sinai. A mesma coisa. No deserto, quando Deus deu a lei no Monte Sinai, o que houve? Houve relâmpagos, trovões, Êxodo 19, 16. Relâmpagos e trovões, uma tempestade. Uma erupção vulcânica, uma espessa nuvem sobre a montanha e um clamor muito forte de trombeta. Toda a montanha do Sinai fumegava e sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha. Êxodo 19, 16 e 18. E um terremoto. Toda a montanha tremia violentamente. Êxodo 19, 18. Você tem as três principais forças de natureza. Uma tempestade, uma erupção vulcânica, um terremoto. Deus se manifesta com toda a sua força. Por isso, no cenáculo, aparecem os mesmos sinais. Ruído, vendaval impetuoso, línguas como de fogo. Atos 2, 2 e seguinte. E um pouquinho depois da prisão de Pedro e João, quando Pedro e João voltam, eles estão rezando, tremeu o lugar onde eles estavam, o tremor de terra. O que é que o Novo Testamento quer dizer com isso? Que o cenáculo se torna o novo Sinai. E que a gente recebeu o novo povo, que é a igreja, recebeu a nova lei, que é o Espírito de Cristo. Pronto. Quem vive no Espírito de Cristo ama, até dá a vida pelo irmão, por causa de Jesus e com Jesus. Porque tem os mesmos sentimentos de Jesus. Então a igreja, fruto da ação do Espírito do ressuscitado, é também primícias da colheita de tudo quanto Jesus realizou na sua Páscoa. Você está vendo como é bonito, meus irmãos? Então, eu estou comentando com vocês o sentido teológico de Pentecostes. Já vimos alguns aspectos e vamos continuar. Eu perguntava a vocês, que sentido tem Jesus ter dado o Espírito Santo na tarde da ressurreição, lá no cenáculo, e dar de novo o Espírito em Pentecostes? Vamos articular, vamos arrumar esse dom do Espírito dado no dia da ressurreição, está lá em João 20, 19, com o dom do Espírito dado em Pentecostes, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. A gente pode dizer o seguinte, o dom do Espírito, como está lá no Evangelho de João, no dia da ressurreição, equivale ao nosso batismo, quando recebemos no símbolo da água o espírito de vida do Cristo ressuscitado. Eu já expliquei também a você, meu irmão, outras vezes. O cristão não é batizado nas águas. Batismo nas águas é do João Batista. O cristão é batizado no Espírito Santo. Há um só batismo, o batismo no Espírito Santo. São Paulo vai dizer na segunda leitura de hoje que todos fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, há um só batismo. Veja, nesse batismo de Cristo, a gente recebe o Espírito Santo no símbolo da água. A água do nosso batismo é símbolo do Espírito. Eu já disse muitas vezes isso a vocês. É importantíssimo nesse sentido aquela citação, aquele texto de João, capítulo 7. João 7, versículo 37, quando Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim. Porque conforme diz a Escritura, do seu seio, do seu interior, do interior do Messias, correrão rios de água viva. Está aí, João 7, versículos 37 e 38. Imagine Jesus de braços abertos, dizendo: olha, quem tem sede, sede de vida, sede de eternidade, sede de sentido para a sua existência, sede de Deus, venha a mim, beba. Porque está escrito na Escritura: do meu seio, do seio do Messias, correrão rios de água viva. Aí, que água é essa? Jesus tinha falado dessa água para a samaritana. Ô mulher, quem vier beber do poço de Jacó vai ter sede ainda, mas quem beber da água que eu der, mulher, eu sou o novo poço. O poço de Jacó é o meu coração. Do meu coração ferido vai sair água para sempre. Eu estarei de pé, diante do Pai, imolado, a água correndo para a igreja toda. É só pegar nos sacramentos. E que água é essa? Aí João explica. Está no versículo 39. Depois que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque do meu seio correrão rios de água viva. Versículo 38. No 39, João, o evangelista João, explica. Ele disse isso falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele. Pois não havia ainda o Espírito, quer dizer, não havia ainda a efusão do Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Está aí, é belíssimo. Então, na sua morte e ressurreição, Jesus nos dá o Espírito. Naquele dia, lá no cenáculo, no dia da ressurreição, os apóstolos são batizados, recebem o sacramento do batismo, quando Jesus soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Isso que aconteceu com os apóstolos, acontece conosco, no símbolo da água, quando a gente é batizado. Então, ao ser batizado com a água, a gente recebe o Espírito Santo, Espírito de vida de Cristo ressuscitado. Então, nele, recebemos uma vida nova, que germina, vai crescendo em nós até a glória eterna. Até a glória eterna. E Pentecostes? Aí já é diferente. O dom do Espírito em Pentecostes equivale à experiência de cada cristão no sacramento da Crisma, quando nos é dado o Espírito de força para o testemunho de Jesus e a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, naquele dom do Espírito no cenáculo, no dia da ressurreição, os apóstolos receberam o Espírito como vida. Agora, em Pentecostes, recebem o Espírito como força. É interessante que os apóstolos, no dia da ressurreição, mesmo recebendo o Espírito, continuam com medo. Mesmo recebendo o Espírito, não pregaram ainda. Não vão pregar. É em Pentecostes, quando recebem o Espírito como força, que abrem as portas e que Pedro, pela primeira vez, anuncia Jesus. Pedro e os outros apóstolos. Como ainda hoje o Papa e os bispos anunciam Jesus na força desse mesmo Espírito. Então, agora com a manifestação do cenáculo, a Igreja abre as portas e começa a sair de si, lançando-se nas estradas do mundo para testemunhar Jesus se fazendo como comunidade dos discípulos daquele Jesus que morreu e ressuscitou. Está aí, meus irmãos, essa beleza, como é bonita a nossa fé. Quando você é batizado, você fez a mesma experiência dos discípulos no cenáculo, no dia da ressurreição. Quando você é crismado, você recebe o Espírito como força, como os apóstolos no dia de hoje, no dia de Pentecostes. Vamos adiantar um pouco, vamos mais adiante. Na solenidade de Pentecostes, é isto que celebramos. O dom do Espírito que é dado à igreja continuamente na pregação da palavra e, sobretudo, nos sacramentos. De modo especialíssimo no batismo e na Eucaristia. É interessante que na segunda leitura de hoje, São Paulo vai dizer que nós fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo. A gente é batizado para formar o corpo de Cristo. E a gente vai se tornando o corpo de Cristo, comungando na Eucaristia. Você pode ver isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13. E todos nós bebemos de um único Espírito, porque o Espírito é simbolizado pela água, a água do seu batismo. Então, o dom do Espírito é dado à igreja continuamente, na pregação da palavra e, sobretudo, nos sacramentos, de modo particular, no batismo e na Eucaristia. A gente é batizado para a Eucaristia. A gente é batizado porque se torna corpo de Cristo e vai se tornando cada vez mais participando da Santa Eucaristia. Bom, em cada sacramento, meus irmãos, não é só no batismo, não é só na crisma que a gente recebe o Espírito Santo. Em cada sacramento, a igreja suplica ao Pai o dom do Espírito do Filho. E o Filho manda esse Espírito de junto do Pai, para que esse Espírito una sempre mais a igreja toda e cada membro, cada cristão, ao Cristo ressuscitado. Em cada sacramento, quando você recebe um sacramento, é a igreja toda que se une a Jesus no Espírito Santo, porque você recebe o sacramento como membro da igreja. Você nunca está sozinho, você é membro da igreja que é corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Por isso não pode existir cristão sem igreja. Não pode de jeito nenhum. Cristo fez aliança, não foi com o cristão, fez com a igreja, quer dizer, com o seu corpo, com o seu povo. E entra-se nesse povo, é-se enxertado nesse corpo pelo batismo. E se cresce na comunhão desse corpo pela Eucaristia, porque esses sacramentos dão o Espírito Santo. Então, em cada sacramento, no 7, a igreja suplica ao Pai o dom do Espírito do Filho, para que o Pai, no Espírito, una sempre mais a igreja ao Cristo ressuscitado. Validando a vida nova que Ele, Jesus, Senhor e Esposo da Igreja, Ele agora tem à direita do Pai, e assim vá conduzindo sua Igreja sempre mais a se parecer com Ele, até a vida dEle, até a vida eterna. Então, meus irmãos, é muito bonito isso. Veja, nesse sentido, Cristo não fundou a Igreja. Cristo funda a Igreja o tempo todo. O tempo todo, da cabeça que está no céu, que é Cristo, para o corpo que está na terra, jorra a seiva da vida, a energia da vida, que é o Espírito Santo. Por isso, na semana passada, na segunda leitura, na carta aos Efésios, São Paulo dizia que a igreja é a plenitude de Cristo. E eu explicava para você, Cristo em si mesmo está pleno, mas Cristo como cabeça da igreja só estará pleno quando todo o seu corpo, que é a igreja, estiver pleno. Então, a igreja é a plenitude daquele Cristo que planifica todas as coisas com o Espírito Santo. Bom, meus irmãos, para terminar essa explicação, nunca esqueçamos que sem o Espírito não há nem pode haver igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja seria uma instituição sem alma. Seria nossa, não seria de Cristo. A igreja seria como a fundação Asa Branca, que guarda a memória do Luiz Gonzaga, como a Fundação Ayrton Senna, que guarda a memória do Lucena, como a Fundação Teotônio Vilela, em Alagoas, que guarda a memória do senador Teotônio, Mas a igreja não é isso. A igreja não é a fundação Jesus de Nazaré. A igreja não é nem nossa, não é. A gente não pode dizer a nossa igreja. Nunca digam isso. A nossa igreja, não, a igreja não é nossa. A igreja é nossa mãe, a igreja é de Cristo. A igreja tem um Senhor, é Cristo. Tem um esposo, é Cristo. Tem uma cabeça, é Cristo. Tem um vivificador, é Cristo na força do seu Espírito. Então, sem essa energia, sem essa seiva, sem essa vida que é o Espírito Santo, não há nem pode haver igreja. Por isso que a igreja não pode ser destruída. Por isso que a igreja se renova sempre. Quantos jovens na igreja? Quantos que querem ser padres? Quantos que deixam tudo, jovens, rapazes e moças, para se consagrarem na vida religiosa? Quantos leigos dedicados? Quantos jovens que no seu casamento, no seu namoro, na sua vida, procura ter uma vida cristã? Quantas? Quantas crianças na igreja? E o mundo não entende isso. Os pagãos ficam danados, os inimigos da igreja ficam indignados. Como é que essa igreja continua enganando? Como é que essa bruxa velha continua atraindo gente? É porque essa bruxa velha não é bruxa. É uma princesa linda, virgem e mãe, é a esposa de Cristo. Quando a gente a torna morena pelos nossos pecados, Cristo a torna límpida, límpida pelo seu sangue e a força do seu Espírito. Não olheis eu ser morena, foi o sol que me queimou, diz o Cântico dos Cânticos. É verdade. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a lavou com a água do batismo cheia do Espírito Santo, para purificá-la. Então a igreja vive, a igreja é viva. Você pode dizer, ah, mas tem menos católicos no mundo. Bom, não tem não, tem mais, tem aumentado, tá certo? Na África, na Ásia, tem aumentado demais. Mas isso não é importante. Por favor, não é importante. A vida da igreja não se mede pelo número de membros. A vida da igreja se mede pela intensidade da ação do Espírito. E essa nunca vai faltar. Mesmo porque número de católicos não quer dizer muita coisa, não quer dizer nada. Por quê? Porque não adianta dizer eu sou católico. Não adianta, você pode ser católico só de nome, da boca para fora. Só o Senhor conhece os dele. É católico de verdade o que vive na graça de Deus, o que procura viver na graça. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho insistiam muito nisso. Pois bem, somente no Espírito a vida do Cristo permanece e é continuamente renovada na igreja, comunidade dos discípulos. Somente no Espírito Santo é possível a gente viver em Cristo, a gente fazer o bem por amor de Cristo. Por isso eu dizia, você não pode cumprir o mandamento de Cristo, amai como eu vos amei, sem o amor de Cristo, que é o Espírito Santo. Vou repetir, Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado, como água, a água do batismo, foi derramado no nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado. Está aí, somente no Espírito, o Evangelho pode ser anunciado como boa nova, e não como letra morta, e preceito exterior e opressor. Vamos lá, vamos lá. Pregar o Evangelho sem o Espírito Santo. O que é o Evangelho? Marketing. Pronto, é vender um produto. Vender um produto. Pregar o Evangelho sem o Espírito Santo. Como é que ele aparece? Como um monte de norma chata. Um bocado de exemplo de Cristo bonito, mas chato de colocar em prática. Com o Espírito Santo, o Evangelho é doçura. É força de Deus. Com o Espírito Santo, o seu coração palpita quando escuta o Evangelho. O Espírito convence a você que ali está a verdade. O Espírito enche você de consolo e de vontade de dar a vida por aquilo ali. Compreende? Externamente parece a mesma coisa. Com o Espírito ou sem o Espírito, internamente muda tudo. É no Espírito Santo que a vida do Cristo não somente está no nosso meio, mas dentro de nós, no nosso interior, inspirando-nos para o bem, dando-nos força contra o mal, plasmando em nós os sentimentos de Cristo e nos preparando para a vida eterna. Por que é que você consegue rezar, Jesus? Por que é que você tem a convicção, que não é só de cabeça, é de coração, de que Jesus está vivo e é o Senhor? Por que receber o Espírito Santo de Cristo? Sem isso é impossível. Por que é que você escuta Jesus falando à sua consciência, ao seu coração? Por causa do Espírito Santo. Então, é somente no Espírito, a comunidade cristã, a igreja, pode se manter unida na verdadeira fé. ligada no mesmo amor, sem, contudo, sufocar as diversidades de cultura, de pessoa, de temperamento. Isso é muito bonito. Por exemplo, como é que a gente sabe de certeza que a Igreja Católica não traiu a fé apostólica? Como é que a gente sabe? Ah, vamos pegar aqui um livro, as doutrinas da Igreja todinha e conferi-la na Bíblia. Besteira, doidice. Não é assim. A gente sabe de certeza por quê? Porque Cristo prometeu que a Igreja seria viva, ia se desenvolver na doutrina. Mas esse desenvolvimento era no seu Espírito. Tenho muita coisa a vos dizer que não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas, porque vos falará do que é meu, tomará do que é meu e vos anunciará. Onde é que está isso, senhor bispo? Em João 16, é só olhar. Então vejam, é por isso que a gente sabe que a doutrina da Igreja, a doutrina católica, guarda 100% fielmente a doutrina que Cristo e os apóstolos ensinaram. Porque o Espírito impede que a Igreja se desvie da verdade da fé, da verdade da doutrina. Apesar das fraquezas dos cristãos, dos pecados dos cristãos, e você pode ver esses pecados já nos Atos dos Apóstolos. Você pode ver esses pecados na primeira carta aos Coríntios, o pau comendo na casa de Sinhá, como diz o povo. Você pode ver esse pecado na carta aos Gálatas. Você pode ver esse pecado nas Epístolas de João, no Apocalipse. Então, o pecado entre os filhos da Igreja sempre vai haver. Mas a Igreja em si é santa. A Igreja em si é indefectível, não pode errar na sua fé. Por causa do Espírito de Cristo. Duvidar disso é duvidar do Espírito, é pecar contra o Espírito. É pecar contra o Espírito, é negar o senhorio de Cristo ressuscitado sobre o pecado e a morte. Então isso é muito sério. Quando alguém diz, a Igreja Católica no século IV perverteu-se, bebê, bababá. Conversa fiada. No século IV o Espírito não se aposentou, não. O Espírito continua vivo na Igreja, dinâmico na Igreja. O negócio é que é difícil crer na ação de Deus. O negócio é que a gente quer ser melhor do que o Espírito de Deus. O negócio é que a gente quer uma Igreja do nosso jeito e não do jeito que nosso Senhor permitiu que a Igreja seja. É pecado, sim, contra o Espírito Santo. É soberba humana, sim. Aí a gente divide a Igreja. A gente acha que fundou agora a Igreja maravilhosa. É linda, só que é sua, não é a de Cristo. A de Cristo é esse carvalho antigo e sempre novo, a Igreja Católica. Então, veja, o Espírito faz a Igreja viver. Somente no Espírito a Igreja pode manter-se unida a Cristo. Só no Espírito a Igreja pode se lançar para o futuro, sem ter medo das novidades e ao mesmo tempo manter-se fiel ao passado da sua origem, sem tornar-se um museu, anacrônica, ultrapassada. Pode olhar do ponto de vista mesmo histórico, do ponto de vista sociológico. Não existe instituição mais capaz de se modificar e permanecer fiel a si do que a Igreja. Veja, a Igreja tem 2000 anos, mas a Igreja é a instituição mais antiga do Ocidente. E vai muito bem, obrigada. Não está pedindo para fechar o caixa, não. Não está pedindo falência, não. Está muito bem, obrigado. Devo dizer a vocês que no Brasil nunca tivemos tantas vocações como agora. Tem diocese que não recebe mais seminarista porque os seminários estão cheios. Vai muito bem, obrigado. Nem pense que a Igreja está fechando para balanço. Porque não vai fechar. E por quê? Ah, porque aquele bispo é sabido, aquele bispo fez uma pastoral. Não, porque o Espírito de Cristo não permite. Porque Cristo é fiel. Ah, porque aquele padre faz um rodopio novo em vez de rodopiar de um lado, rodopiar. Não, não é nada disso. Não é nada disso, é porque o Espírito de Cristo atrai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. E atrai o Espírito Santo. Entendam isso. Entenda, é o Espírito que mantém a fé na Igreja, que sustenta. É por tudo isso que o Espírito foi chamado pelos santos padres da Igreja. Santos padres aqui não são os papas, não. São os grandes doutores, logo depois dos apóstolos. De alma da Igreja. Ele a vivifica, a mantém unida, a faz crescer, a conduz à plenitude. É também por isso que a Igreja é real e verdadeiramente templo do Espírito. O Espírito habita nela repousa nela, permanecerá sempre nela, até transfigurá-la totalmente no final dos tempos, quando então ela será plenamente aquilo que já é aqui, corpo de Cristo glorioso, povo de Deus Pai, templo do Espírito para sempre. Então, meus irmãos, a festa de Pentecostes tem esses significados todinhos. A festa de Pentecostes, a gente sabe que não está só. Que Cristo continua conosco na força do seu Espírito. Então está aí, meus irmãos, eu já expliquei isso, né? São Lucas mostra nos Atos dos Apóstolos, como acontece no cenáculo, aquilo que aconteceu no Monte Sinai. Línguas de fogo, um barulho, um estrondo. Mais para frente, São Lucas vai dizer nos Atos, que também o lugar tremeu. É o Espírito de Cristo. O Espírito como nova lei. A lei do amor, que é derramado sobre a igreja, como foi dada a lei ao antigo Israel. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os ensinava. É muito bonito, é interessante. Veja, porque tem o Espírito, a igreja consegue falar de um jeito que todos entendam. Que cada um, no seu modo de viver, na sua situação, na sua língua materna, possa entender. Santo Antônio, pregando sobre Pentecostes, dizia que a igreja, na força do Espírito, faz com que a igreja fale todas as línguas, a língua do amor, a língua de todos os dons, a língua de todos os serviços, da caridade. Então, é isso que significa, é tão bonito, é tão bonito. Né? E ali começa a missão da igreja. E na força do Espírito, Pedro, pela primeira vez, vai testemunhar Jesus. Vai dizer que Jesus, que os judeus mataram, ressuscitou. Está aí, meus irmãos, São Paulo está dizendo coisas importantíssimas. Ninguém pode crer em Jesus de verdade, ninguém pode dizer de verdade Jesus é Senhor sem o Espírito Santo. Então é o Espírito que nos convence, não convence a cabeça só não, convence o coração, nos dá o instinto da fé. É o Espírito que nos convence que Jesus é Senhor, que Jesus está vivo. E é o Espírito também quem suscita na igreja vida. Veja a diversidade de dons, de ministérios, de carismas, mas é sempre um Senhor só, Jesus, que no único Espírito faz o seu corpo crescer. Por isso São Paulo termina dizendo, fomos todos batizados no único Espírito para formarmos um só corpo. E todos nós bebemos de único Espírito. O Espírito é a água, é símbolo do Espírito. Batizados no Espírito, na água do seu batismo. Veja, para formar um só corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que cresce em cada Eucaristia. Está aqui. Esse evangelho eu já expliquei no início do nosso programa. Jesus, no dia da ressurreição, entra no cenáculo e dá o Espírito aos apóstolos. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês sobre alguns pontos importantes, bem rápido. Primeiro, olha, Jesus entra e diz, a paz esteja convosco. E mostra as mãos e o lado. Por que ele faz isso? Por que ele mostra as chagas? É o profeta Isaías. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Pelas suas chagas nós somos curados. Jesus dá a paz e mostra o preço da paz. Foi o seu sangue. Foram as suas chagas. Muito bem. Depois sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Jesus agora cheio do Espírito, pela sua cruz e ressurreição, ele dá o Espírito aos apóstolos, dá o Espírito à igreja, o Espírito que dá o perdão dos pecados, o Espírito que nos renova. Por isso ele diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como é que o Pai enviou Jesus? Na força do Espírito. Como é que Jesus envia a igreja? Na força do Espírito. Para quê? Para anunciar a paz de Cristo, quer dizer, a reconciliação, o shalom da humanidade com Deus. A guerra que começou com o pecado original acabou-se. Jesus vem trazer a paz. Jesus vem nos reconciliar com Deus. Então, recebei o Espírito. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não os perdoardes serão retidos. Jesus dá à igreja o poder de perdoar os pecados. Dá o poder à igreja de, no sacramento da confissão, perdoar os pecados. E tem gente que nega isso. É pelo amor de Deus. Não quer ouvir a palavra de Deus. Então a igreja tem sim o poder, a autoridade de perdoar os pecados. Não porque ela seja boa, maravilhosa, mas porque Cristo, que é bom e maravilhoso, deu esse poder no Espírito Santo. O Espírito é dado in remissione peccatorum, para o perdão dos pecados. Meus queridos irmãos, uma boa festa de Pentecostes, viu? Nosso Senhor abençoe você. Deixe-se guiar pelo Espírito e viva uma vida nova em Cristo Jesus. Todo aquele que se deixa guiar pelo Espírito é criatura nova. Hoje, como sucessor dos apóstolos, como sucessor daqueles 12 primeiros, como alguém que sem merecimento nenhum, mas por graça de Cristo recebeu a efusão do Espírito no sacramento do Episcopado, para testemunhar no Espírito Cristo ressuscitado e para abençoar a igreja no Cristo ressuscitado, no Espírito de Cristo, eu lhe dou essa bênção. Que essa bênção encha você, encha a sua vida, meu irmão, da graça, do dom, do prêmio, da ação do Espírito Santo. É isso que eu peço hoje. Então, o Senhor esteja convosco. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança desta vida à realidade da glória eterna. Na potência do Espírito Santo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Trindade Santa, indivisível e consubstancial, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz, amanhã começa o tempo comum, cor verde de quem espera, porque sabe que a gente vive no Espírito do Cristo morto e ressuscitado. Vamos à luta, meus irmãos. Coragem, uma nova semana está começando hoje, um novo tempo, porque o Cristo está conosco. Amém.